Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, aos que estão presentes, aos que estão a participar à distância. Pergunto se já estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Parece que sim. Portanto, muito boa tarde. Como sabem, senhores deputados, hoje na nossa ordem de trabalhos começamos por uma audiência ao Fórum Nacional de Estudantes de Saúde e ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Juventude. E, portanto, começo por dar as boas-vindas às delegações, aos respectivos membros das delegações. Muito obrigada por participarem desta forma nos nossos trabalhos. Muitos dos senhores deputados que não estão aqui presentes terão a possibilidade de fazer perguntas e questionar o Fórum e o Conselho por videoconferência. E começava por cumprimentar a doutora Catarina Dourado, Carolina Simão, Ruben Felizardo, Constança Nunes, são os nomes que eu tenho aqui que desde já cumprimento, e o Dr. Lucas Martins, que é responsável pela pasta da Saúde, Bem-Estar e Desporto do Conselho Nacional da Juventude. Portanto, bem-vindos a todos. Vamos então dar início a esta audiência, que foi solicitada com o intuito de apresentar as preocupações dos estudantes de saúde no que toca no seu acesso à vacinação contra a Covid-19. Penso que foram informados que dispõem de um tempo inicial para poderem expor o objeto desta audiência, e de seguida passarei a palavra aos senhores deputados que me solicitarem para podermos fazer aqui um debate e podermos esclarecer todas as dúvidas que se prendem com esta questão. Portanto, passava desde já a palavra ao Fórum Nacional, a quem quiser usar dela, que não sei quem será, mas faz favor, tem a palavra.
Excelentíssimos senhoras e senhores deputados da Comissão Parlamentar da Saúde, antes de mais, cumprimentar-vos a todos e esperar que se encontrem bem de saúde. O Fórum Nacional de Estudantes de Saúde assume-se como estrutura nacional de colaboração e cooperação entre os estudantes das várias áreas da saúde, entre os quais ciências farmacêuticas, enfermagem, medicina e medicina dentária, que têm vindo a defender desde dezembro de 2020 a equiparação dos estudantes destas áreas de saúde que se encontram em estágios de risco aos respectivos profissionais de saúde no que concerne ao acesso prioritário à vacinação contra a Covid-19. Desde março do ano passado que os estudantes das áreas mencionadas têm contribuído para o combate à pandemia na linha da frente. Ao mesmo tempo que dão continuidade à sua formação enquanto futuros profissionais de saúde, estando sujeitos exatamente às mesmas condições que os respectivos profissionais de saúde, estes considerados prioritários no acesso à vacina contra a Covid-19. Assim, todos os estudantes que se encontram nas mais variadas unidades de cuidados de saúde, inclusive nos serviços de saúde oral e clínicas de medicina dentária, bem como os que realizam os seus estágios nas mesmas condições que os profissionais envolvidos na dispensa de medicamentos, em farmácias e hospitais, devem ser incluídos nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19. Neste sentido, no fim do mês de dezembro de 2020, foi iniciado um contacto com a Task Force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19, através da qual foi obtida uma resposta por parte do coordenador à data, o Dr. Francisco Ramos, a qual ditava que, devido à escassez de vacinas, os estudantes de saúde não seriam incluídos na fase 1 do plano. Após a nomeação do novo coordenador, foi endereçada novamente uma missiva destinada à Task Force e ao Ministério da Saúde, a qual não obteve qualquer resposta até ao momento. Por uma questão de coerência, alertamos para a necessidade da inclusão dos estudantes que se encontram a estagiar nos mesmos contextos indicados como prioritários para os profissionais de saúde na norma 02/2021 da Direção-Geral de Saúde, para que os estudantes possam estar protegidos, dando continuidade à sua formação e garantindo que serão reforços dos cuidados de saúde portugueses nos próximos anos. Atualmente encontram-se nos contextos indicados como prioritários aproximadamente 12 mil estudantes, dos quais 5 mil de medicina, 5 mil de enfermagem, 1.200 de medicina dentária e 625 de ciências farmacêuticas, entre estes, pelo menos 205 em farmácia hospitalar e 420 em farmácia comunitária. Além disso, importa também garantir a proteção da comunidade com quem os estagiários contactam, sejam os próprios doentes, os profissionais de saúde ou mesmo os seus agregados familiares. Estando em ambiente de risco para a Covid-19, facilmente estes estudantes ficam infectados e constituem-se vetores de transmissão do vírus, contribuindo para a disseminação deste. Além disso, numa altura em que o próprio Serviço Nacional de Saúde se mantém sobrecarregado, importa garantir que todos os que estão disponíveis possam continuar a contribuir para o combate à pandemia e para a garantia dos cuidados de saúde da população. Havendo a proteção destes estudantes, os mesmos serão uma garantia de contínuo apoio às estruturas do SNS, zelando diretamente pela sua sustentabilidade. Além disso, e porque importa seguir os bons exemplos, em países como os Estados Unidos, Roménia, Bulgária, Hungria, Eslovénia, Itália, Reino Unido e Áustria, os estudantes que se encontram em estágios de risco estão contemplados nas mesmas fases que os respectivos profissionais de saúde. Por último, importa salientar que os estudantes estão solidários com a escassez de vacinas em Portugal e que não pretendemos ultrapassar os mais vulneráveis no acesso à vacina contra a Covid-19. No entanto, alertamos para a necessidade de ser revelado, o mais brevemente possível, o momento em que está prevista a vacinação desses estudantes, caso não possam ser contemplados na fase 1 do plano de vacinação contra a Covid-19. Na impossibilidade de algum destes estudantes poderem ser incluídos nas primeiras fases de vacinação prioritária, é urgente que, com base na ciência, se divulguem critérios específicos que delineiem as prioridades subsequentes das fases, uma vez que estes futuros profissionais de saúde, pelo papel que têm nesta crise e enquanto estudantes com direito a um ensino seguro, devem ser assumidos como prioritários quando o alargamento da capacidade de inoculação. No passado, no que toca ao acesso à vacinação da gripe, já os estudantes a realizar estágios nas instalações do Serviço Nacional de Saúde foram equiparados aos respectivos profissionais de saúde. Naturalmente que esta decisão foi muito bem recebida por parte da comunidade estudantil e apelamos para que um raciocínio semelhante seja transposto para o acesso à vacina contra a Covid-19. Para terminar, resta agradecer a atenção prestada, sendo que nos encontramos inteiramente disponíveis para qualquer esclarecimento adicional e passava agora a palavra ao representante do Conselho Nacional de Juventude, o Lucas Martins. Obrigada.
Obrigada. Faz favor, tem a palavra.
Não sei se me conseguem ouvir bem.
Muito bem, muito bem.
Obrigado. Senhoras e senhores deputados, na pessoa da senhora Presidente da Comissão Parlamentar, deputada Maria Antónia de Almeida Santos, cumprimentar-vos a todos e agradecer também desde já a oportunidade que foi concedida para ouvir o Conselho Nacional de Juventude e o Fórum Nacional de Estudantes de Saúde sobre juventude e saúde, dois conceitos que têm andado de mãos dadas desde sempre, mas particularmente desde março do ano passado. E muitos dos que estiveram também agora na linha da frente, desta pandemia eram jovens estudantes de saúde. E é importante dizê-lo, cada um dos que se infectou foi menos um soldado nesta batalha contra a Covid-19, menos um a ajudar a travar esta pandemia. E o Conselho Nacional de Juventude, estrutura que representa por lei a juventude em Portugal, veio hoje também ele requerer esta audiência, porque sentimos que existe uma necessidade premente de clareza na mensagem. A Comissão Técnica de Vacinação, recuando no tempo, a quando da definição dos grupos prioritários, identificou, e bem, na nossa opinião, os profissionais de saúde como um dos pilares desta primeira fase de vacinação. O que acontece é que, em muitas profissões, a linha entre profissional de saúde e estudante de saúde é ténue, especialmente quando falamos de estágios de risco, onde os profissionais e os estudantes coabitam, não fazendo por isso muito sentido, e eu diria até é mesmo incongruente, vacinar uns sem vacinar os outros. Mas hoje estamos perante aqui uma comissão de saúde e por isso a palavra que deve imperar é ciência. E num período de crise, precisamos de políticas e decisões baseadas naquela que é a melhor evidência científica disponível. E por isso estamos aqui hoje, em busca de um esclarecimento, nem tanto dos senhores deputados, mas sim para sensibilizá-los para a necessidade urgente de uma mensagem clara por parte da Comissão Técnica de Vacinação e também, e eu diria mais importante ainda, da Task Force para o Plano de Vacinação, que, pelo que sabemos, irão ouvir neste mesmo âmbito no dia de amanhã. E por isso é tão importante perceber que critérios científicos e projeções estatísticas estiveram na base da não referência aos estudantes de saúde em estágios de risco na definição das prioridades da vacinação contra a Covid-19. Mais, haverá ou não um sentido de urgência em vacinar estes jovens quando a quantidade de vacinas assim o permitir? Ficarão ou não estes jovens da linha da frente misturados numa terceira fase de vacinação onde nenhum grupo se parece priorizar em relação ao outro? Repare-se, por exemplo, o que acontece, e tem sido muito noticiado, com as forças de segurança e com os bombeiros. Uma coisa é termos de aguardar e esperar a nossa vez quando outros, os mais vulneráveis, são colocados à frente, e o que fará sentido. A situação que vivemos aqui e que expomos é não saber sequer se vamos ser considerados, se os estudantes de saúde vão ser considerados prioritários. Muitas perguntas, senhores deputados, numa fase que deveria ser de mais respostas assertivas e de mais planeamento. E nós sabemos, efetivamente, que os efeitos da vacina tardarão a chegar e até lá, os jovens estudantes de saúde continuarão, como fizeram até aqui, a responder afirmativamente a tudo o que o país lhes pedir e vai continuar, de certo, a pedir. Mas estes jovens têm também de ser uma prioridade. E para que dúvidas não haja, é importante esclarecer que entre nós é consensual que o foco neste momento de escassez deve estar naqueles que são mais vulneráveis e que infelizmente foram mais fustigados pela Covid-19. Mas os temas não se podem de todo confundir. E nós entendemos e concordamos que sejam aqueles que sempre cuidaram de nós a receber a vacina nesta fase de escassez, mas para que estes estudantes possam também retribuir e eles próprios cuidarem, precisam de saber quando chegará a sua vez. E por isso reforço, não estamos aqui a colocar-nos em bicos de pés, mas sim a sensibilizá-los para que se olhe para estes jovens e se planeie a saúde como um todo. Senhoras e senhores deputados, senhora presidente, numa altura de crise todos os recursos são essenciais e infelizmente escassos. E estes estudantes ultrapassaram-se a si próprios e continuarão a sair das suas casas para ajudar e também para receber a sua formação. O mínimo que merecem hoje é clareza na mensagem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Lucas Martins. Muito obrigada pela magnífica exposição que os dois fizeram. Em nome da Comissão Parlamentar de Saúde, também agradeço e o esforço que têm feito no, na ajuda e no combate à pandemia. Passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Desde já cumprimentar o Fórum Nacional de Estudantes de Saúde e a Comissão Nacional de Juventude, agradecendo a exposição que nos fizeram sobre este tema. Dizer que, de facto, para o Partido Socialista é muito claro que é justo que seja atribuído, consoante o grau de exposição e de proximidade ao vírus, as mesmas regras de vacinação que são atribuídas aos profissionais de saúde com quem estes jovens estudantes estão a trabalhar. É justo que assim seja e temos todas as expectativas face aos desenvolvimentos recentes que assim venha a acontecer. Os critérios que têm vindo a ser desenvolvidos são critérios rigorosos que obedecem à ciência e que obedecem ao princípio máximo de salvar vidas. Já foi dito por diversas vezes que neste momento de enorme escassez de vacinas, nós precisamos adotar um critério de 90% de necessidade e 10% de resiliência. E neste momento em que temos vários subgrupos na linha da frente a procurarem ser prioritários, que temos que naturalmente fazer a análise de quais é que devemos priorizar e quais é que precisam de ficar para uma fase mais posterior, sabendo certamente que os que damos como prioridade implicam que outros não serão tanto tão prioritários. Numa ordem, há sempre os que estão primeiro e os que estão a seguir. Reiteramos, todavia, aquilo que dissemos no início, que justo é que seja atribuído, consoante o grau de exposição e de proximidade ao Covid, para os jovens estudantes nestas mais variadas áreas e que se estão a trabalhar ao lado de profissionais de saúde, então que devem ser vacinados nos mesmos termos que eles e, aliás, já fizemos pergunta escrita ao Ministério de Saúde para este efeito. Termino dizendo que o plano de vacinação tem capacidade evolutiva face ao conhecimento que temos sobre as vacinas e às disponibilidades da vacina no nosso país. E se inicialmente não se incluiu os maiores de 80 anos e se limitou também a vacinação da AstraZeneca, entretanto, tem havido evoluções também neste caminho. E temos toda a esperança, e não temos nenhuma dúvida, que assim possível serão incluídos todos os estudantes de saúde na lista dos elementos dos portugueses a vacinar, não obstante aquele que foi o critério que também já definimos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, pedia aos Srs. Deputados e a quem nos está a ouvir e a participar por videoconferência que pudesse terem atenção o microfone e que só ligasse o microfone quando for para usar da palavra, porque senão nós há aqui um ruído que interfere nos nossos trabalhos e que perturba de alguma forma o uso da palavra de quem está no uso da palavra, aliás. Passava então agora, e agradeço, parece que já estamos com melhores condições. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, tem a palavra a Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento os representantes do Fórum Nacional de Estudantes de Saúde e do Conselho Nacional de Juventude aqui presentes. Agradeço a brilhante exposição efetuada e as preocupações aqui trazidas. Mais uma vez relembro que neste momento de pandemia em que vivemos, todos os recursos são escassos e muitas vezes os estudantes têm vindo a ser recorrentemente chamados ao terreno para exercer e prestar funções a nível dos cuidados de saúde. Contudo, convém também reforçar que estes estudantes de saúde, por estarem envolvidos quer na prestação de cuidados a doentes, encontram-se expostos aos mesmos riscos dos restantes profissionais de saúde e também eles são possíveis veículos de transmissão e daí reforçar a necessidade e uma reflexão para a inclusão deste grupo de estudantes como grupo prioritário no plano de vacinação para a Covid-19. Consideramos que tanto para a segurança dos próprios, neste caso estudantes, como segurança dos doentes, todos aqueles que de forma contínua estão presentes em ambiente de cuidado de saúde, quer sejam hospitalar ou não, devem ser incluídos no grupo prioritário de vacinação. Relembro que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, no dia 1 de fevereiro, enviou uma questão à Sra. Ministra da Saúde, questionando-a acerca da vacinação dos estudantes das Ciências da Saúde como equiparados a profissionais de saúde quando estejam em situação de potencial exposição ao vírus da Covid-19, mas até à data ainda sem qualquer resposta. Gostaria de deixar duas questões. Uma vez que a atividade clínica programada foi diminuída, como é que isso afetou os vossos estágios e a vossa prática clínica? Quais as medidas que consideram que sejam importantes adotar para colmatar estas deficiências? Foi noticiado no dia 15 de fevereiro que os estudantes de medicina do 6º ano e os estudantes de enfermagem e ensino clínico vão ser considerados prioritários na vacinação. Gostaria de saber se já tem informação relativamente a este ponto, se já foram notificados. Embora seja uma medida de louvar, ainda há estudantes insuficientes, esta medida é insuficiente, uma vez que ainda há estudantes que não foram inseridos neste grupo de prioritários, nomeadamente dentistas, farmacêuticos, e gostaria que me dissessem se há outros ou não, outros grupos de estudantes que deveriam ser ou não, inseridos neste grupo de prioritários. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passava agora a palavra ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, senhor deputado Luís Monteiro. Senhor
Muito
deputado,
obrigado.
tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados da Comissão de Saúde. Agradecer já esta oportunidade e começo por, obviamente, por cumprimentar a Carolina Simão, do Fórum Nacional de Estudantes de Saúde, e também o Lucas Martins, do Conselho Nacional da Juventude, pela apresentação que fizeram inicial, que foi muito clara e que trouxe aqui três temas essenciais. O primeiro deles relacionado com as prioridades no Plano Nacional de Vacinação. Sabemos bem que até à data os estudantes não estão, os estudantes ligados às áreas da medicina e que estejam neste momento numa situação similar do que os restantes profissionais de saúde, ainda não estão colocados como prioritários para a toma da vacina. Nós acompanhamos essa vossa reivindicação e preocupação. Não faz qualquer sentido que estudantes que estejam justamente numa situação similar não sejam também vacinados neste momento inicial prioritário da toma da vacina, justamente porque estão a dar também, muitos deles, um apoio fundamental ao combate à Covid-19, seja através do seu trabalho, ainda que não um trabalho efetivo, um trabalho ainda num momento de estudo nos hospitais, seja nos centros de saúde, e portanto não faz qualquer sentido que estejam de fora. Depois há uma segunda preocupação, que é uma preocupação mais vasta, e o Bloco de Esquerda fica contente que esse tema seja também trazido à discussão, que é a capacidade de vacinar, em que quantidade, em que prazos e em que modos. É uma das matérias onde o Bloco tem nos últimos dias tentado trabalhar mais. Há um problema na distribuição da vacina, sabemos bem, não é um problema meramente nacional, é um problema europeu, internacional, não só da relação dos órgãos europeus com as grandes farmacêuticas e os contratos que foram assinados, mas também da forma como as próprias vacinas estão a ser distribuídas entre cada um dos Estados-membros da União Europeia. Portanto, vemos com bastante preocupação a situação que Portugal hoje vive. Estamos com um ritmo de vacinação um pouco abaixo daquele que era o ritmo esperado já para o final de fevereiro de 2021, data atual, e vemos também com bastante preocupação que não consigamos ter sequer um horizonte. Não é um horizonte apenas daquilo que são os critérios, porque esses podem ser definidos e redefinidos, mas um horizonte prático que nós possamos dizer que até ao verão, até ao final do ano, consigamos ter todas as pessoas vacinadas. E, portanto, acompanhamos também essa preocupação, não só do FNES, mas também do Conselho Nacional da Juventude, e tentamos, obviamente, dentro e fora do Parlamento, lutar para que a questão da distribuição da vacina seja vista com outros olhos, tenha outras metodologias de trabalho e, acima de tudo, que nós não coloquemos o lucro à frente das vidas humanas. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria também de cumprimentar a Carolina Simão e o Lucas Martins, da Federação Nacional de Estudantes de Saúde e do CNJ, e agradecer também o conjunto de preocupações que partilham connosco nesta comissão. O PCP tem sido muito claro relativamente à questão da vacinação e temos defendido não só a aceleração da vacinação no nosso país como forma de proteção da nossa população e obviamente consideramos que a vacinação deve priorizar não só as pessoas que integram os grupos de risco, mas também o grupo de pessoas que estão mais expostas ao próprio risco de contágio e que podem também ser elementos mais facilitadores nesse mesmo contágio. Por isso, as questões que aqui nos trazem são obviamente questões pertinentes, porque estamos a falar de jovens estudantes que estão neste momento em vários equipamentos de saúde, que contribuem também para a prestação de cuidados de saúde nesses mesmos equipamentos, expostos ao risco, e que nós entendemos que deve haver uma ponderação relativamente à vacinação dos jovens estudantes. Temos um problema de fundo, que também foi referido nas intervenções iniciais, que se prende de facto com a escassez de vacinas. E temos, dado esta realidade com que nos confrontamos, a verdade é que tem-se assistido a uma priorização dentro das prioridades. E obviamente que esta não é, sem sombras de dúvidas, a situação que é desejável relativamente a esta matéria. E por isso, quando nós colocamos, e no início da minha intervenção fiz essa referência à necessidade da aceleração da vacinação, e tendo em conta esta realidade da escassez de vacinas, colocamos que o nosso país não deve ficar amarrado somente, ou não deve ficar amarrado, corrijo, aos acordos que foram estabelecidos entre a União Europeia e um conjunto de empresas farmacêuticas, que olham para a pandemia não como uma necessidade de contribuir para a resolução do problema, mas numa lógica do lucro e do negócio, como tem sido bem visto. E, aliás, as vacinas que foram desenvolvidas tiveram inclusivamente financiamentos públicos e agora não há esta perspectiva por parte da indústria de, obviamente, a sua utilização em prol da humanidade e em prol de todos, e daí termos assistido a estas situações. Mas isto para dizer o quê? Consideramos que deve haver iniciativa por parte do governo português na diversificação da aquisição de vacinas, que sejam reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde e que permita, assim, vacinar a população portuguesa o mais rapidamente possível, obviamente considerando os critérios que aqui referi, os grupos de risco e o conjunto de pessoas que desempenham, que estão mais expostas ao risco e que desempenham serviços essenciais. Eu gostaria só de vos fazer uma pergunta. Nós ouvimos aqui atentamente a vossa consideração e colocam a questão da vacinação dos estudantes de um conjunto de áreas da saúde, da medicina, a medicina dentária, ciências farmacêuticas, enfermagem, entre outros. Foram tornadas públicas recentemente, ou é do conhecimento público, notícias em que houve a consideração da vacinação para estudantes de medicina e de enfermagem. Gostava de perguntar se têm algum conhecimento relativamente a esta matéria e como é que olham também, porque nós também já demos conta que, por exemplo, os estudantes de farmácia também colocam a necessidade de haver um tratamento coerente relativamente a esta questão. Gostaria de vos perguntar como é que olham para isto e qual é o comentário que têm. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do PAN, Sra. Deputada Biana Cunha. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la desde já e cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes. Aproveitar para agradecer a presença do FNES e do Conselho Nacional da Juventude. assim como da exposição que nos fizeram. De forma muito breve, procurando não repetir questões que já foram colocadas e que certamente serão respondidas, gostaria só de dizer o seguinte: da parte do PAN, temos dito desde que este plano de vacinação começou a ser elaborado que seria sempre necessário haver a devida flexibilidade que permitisse, face àquilo que é evidência científica que vai surgindo, mas também aquelas que vão sendo as necessidades identificadas e que podem não ter sido, desde logo, de antemão, previstas, uma vez que todos conhecemos os timings em que este plano de vacinação teve que ser desenvolvido, portanto, parece-nos legítimo que ao longo da execução do mesmo, este vá sendo reajustado por força de evidências científicas ou por força de necessidades que ainda não estavam identificadas. As necessidades que nos trazem parecem-nos ser bem evidentes de um aspecto que falta ajustar neste plano, entre outros que poderíamos referir, mas não é esse. O tema ficará certamente para amanhã, como bem referiram na vossa intervenção na Comissão de Saúde, em conjugação com a SEAM-COVID, teremos uma audiência da Task Force do plano de vacinação, onde teremos a oportunidade também de esclarecer estas questões. Nós temos acompanhado as várias preocupações que nos chegam de diversos estudantes, nomeadamente do ensino superior, inclusivamente no que respeitava, por exemplo, ao incumprimento até de algumas regras não farmacológicas em contextos de ensino superior, mas também naquelas que eram as necessidades que eram evidentes por fruto de os estudantes estarem a fazer os seus estágios. E aqui é um dos aspectos que nos trazem. De facto, os jovens e os estudantes, futuros profissionais de saúde do nosso país, têm também desempenhado um papel fundamental e que devemos reconhecer, assim como esse reconhecimento não se pode fazer mais uma vez só nas palavras, tem que acontecer na prática e por isso dizer que acompanhamos as vossas preocupações. Apenas gostaria de vos perguntar o seguinte: dentro daquelas que são os critérios de acesso à vacinação para os estudantes de saúde, se no fundo elencam alguns aspectos, como as questões, por exemplo, da exposição ao risco, entre outros, que gostassem de nos deixar aqui bem claros qual é a vossa posição e relativamente a todas as áreas que abrangeria esta vossa reivindicação. Pedia-vos só um esclarecimento nesse sentido, porque não estou certa de o ter percebido bem na vossa intervenção inicial. E muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu queria só informar os nossos convidados que o grupo parlamentar do CDS, concretamente a senhora deputada Ana Rita Bessa, justifica a sua ausência, pede-me tem muita pena de não poder estar aqui, mas de facto outros compromissos da agenda impediram-na de aqui estar hoje. Tem outras comissões todas em simultâneo e isto às vezes a vida de deputados não é fácil. Senhoras e senhores deputados, também senhores do Fórum Nacional de Estudantes e do Conselho Nacional de Juventude, têm agora a possibilidade de poder esclarecer as senhoras e os senhores deputados. Não sei quem quer começar, se a doutora Carolina Simão, se o doutor Lucas Martins. Se quiserem, voltamos novamente à primeira fase. Passava então a palavra à doutora Carolina Simão, faz favor.
Penso que serei eu a responder às questões, Catarina Dourado.
Ah, pronto. Catarina Dourado, desculpe. É que, como os senhores deputados referiram a Carolina Simão, pensei que tinha sido. Faz favor. E claro. Desculpe, Catarina Dourado, faz favor.
Não, não se preocupe, não se preocupe.
Faz favor.
Antes de mais, também agradecer a todos os deputados as respectivas considerações e mesmo todas as questões também que colocaram, começando até já agora por responder às questões que nos deixaram relativamente à questão da suspensão ou diminuição das nossas atividades, sobretudo de alguns estágios clínicos, e a verdade é que nem sempre tem existido a nossa formação, portanto, de modo regular, não é o normal como seria em condições normais. Na generalidade, nós temos continuado com os estágios e até mesmo agora, por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, também existiu exatamente essa recomendação agora para este período de confinamento. No entanto, estes estágios estão bastante adaptados, quer seja a nível dos tempos em que nós estamos na nossa atividade, quer seja mesmo depois no nosso contacto com os doentes, e como óbvio também não estamos a adquirir todas as nossas competências, que também seria suposto, quer seja porque muita da atividade assistencial também está diminuída, não é? E portanto também não temos estado a adquirir todas essas nossas competências. Em alguns locais, efetivamente, nem tem estado a existir uma atividade prática, de modo transversal nos vários cursos, e noutros locais aquilo que está a acontecer também é que, pelo facto de os estudantes não estarem a cumprir o tempo todo que era suposto estarem em estágio, ou até mesmo para tentar colmatar essa falta de tempo, muitas vezes aquilo que acontece é que acabam por ter dias muito preenchidos para colmatar então as várias semanas depois que não estão. Sem dúvida que este ensino não é normal, é que não vamos contactar com todas as nossas competências, é uma coisa também que nos preocupa, que temos vindo a reivindicar, quer seja junto das respectivas faculdades, das respectivas ordens profissionais, porque temos de colmatar estas falhas de algum modo. Uma das questões que temos sempre a referir acaba por ser o recurso também à simulação, que é um investimento também que apelamos que seja feito e que é necessário, mas é também uma das nossas grandes preocupações. Apesar de estarmos a ajudar, e portanto estamos também muito felizes de poder fazer esta nossa parte, de estar a ajudar em prol da saúde dos portugueses, acaba por ser uma questão que também nos preocupa e sobre a qual urge também algum pensamento nesta formação então dos profissionais de saúde, que não conseguimos formar médicos ou enfermeiros ou médicos dentistas ou farmacêuticos de aquário, digamos assim, simplesmente online não é possível, portanto deve ser uma preocupação também de todos nós. Relativamente à questão que já referiram também, que foi noticiada no passado dia 15 de fevereiro, que os estudantes de medicina do 6º ano e alguns estudantes de enfermagem, portanto, seriam incluídos já neste plano de vacinação, a informação que nós temos até à data, e foram enviados então os dados dos respectivos estudantes para a Task Force do plano de vacinação, no entanto até ao momento ainda não obtivemos mais respostas sobre quando é que se irá iniciar este processo de vacinação. Ainda para referir neste aspecto, depois de uma questão da outra deputada, relativamente como é que nós olhamos para isto. Por um lado, vemos que é positivo estarem a reconhecer o papel importante também dos estudantes da saúde e, portanto, o facto de termos que ser vacinados. Por outro lado, não abrange os estudantes que pedimos, nem dos cursos referidos, ou seja, de medicina, o 4º e o 5º ano também são anos clínicos, são anos também que estão em estágios ou aulas práticas, e também dos estudantes de enfermagem, 1000 vacinas acabam também por não abranger todos os estudantes. Aquilo que nós aqui pedimos e que estamos a solicitar, portanto, é mesmo o olhar de forma mais abrangente para os estudantes da área da saúde e a necessidade também de não só nestas áreas, mas de todos terem que ser vacinados, todos aqueles que estejam nestes estágios de risco e, portanto, a conviver nestes ambientes hospitalares. Questionaram também se existiam mais alguns estudantes envolvidos nesta mesma questão. Portanto, nós dentro do Fórum Nacional de Estudantes de Saúde temos também mais federações e associações que o constituem. Analisámos internamente e vimos mesmo que estas eram as 4 áreas mais prioritárias neste momento para obter a vacinação. Portanto, medicina, medicina dentária, enfermagem e ciências farmacêuticas, e que os restantes estariam também dentro da área da saúde, então sujeitos a um menor risco. Daí que estejamos também sempre a fazer estas intervenções em nome de nós, os 4, destas 4 pessoas. Penso que a nível das questões que nos foram solicitadas, portanto, acabam por ser muito isto. Portanto, aquilo que nós gostávamos agora mesmo de deixar aqui assim, enquanto mensagem final, acaba mesmo por ser a necessidade que nós estamos aqui a solicitar de equiparação aos profissionais de saúde, portanto, estamos expostos aos mesmos riscos e também mesmo nesta atividade assistencial que estamos então a fazer, e portanto, é isso mesmo que estamos a solicitar, esta equiparação. Uma equiparação que foi já ela também dada e que já foi reconhecida pela Autoridade de Saúde, neste caso a DGS, que já para a altura da vacinação da gripe já referiu os estudantes que estavam em estágios clínicos também como a serem incluídos em conjunto com os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde, e portanto foi um reconhecimento que já foi feito e que agora também para a vacinação contra a Covid-19 nos parece completamente legítimo. Aquilo que nós mais uma vez estamos a solicitar, não sendo possível incluir todos estes estudantes, porque acaba por ser um universo na sua totalidade de cerca de 10 mil estudantes em estágios clínicos, então necessitamos de respostas para quando é que poderá decorrer efetivamente esta vacinação. Se não agora na fase 1, então para quando? E é exatamente essas respostas que nós também estamos a procurar obter junto à Task Force, junto ao Ministério da Saúde. Neste momento também ainda sem uma resposta por agora. E, portanto, gostava apenas também de ressalvar o papel que nós temos estado a ter neste momento de ajudar os profissionais de saúde no combate à pandemia e, portanto, também o papel que nós estamos a ter enquanto integrantes nestas equipas hospitalares, e que o facto de ficarmos infectados vai prejudicar, no fundo, tanto os nossos doentes como também as próprias equipas em que nós estamos inseridos. E, portanto, é uma medida que não é apenas para a nossa segurança, enquanto também vetores de transmissão, mas como óbvio, todos aqueles com quem contactamos, os profissionais de saúde e também os nossos doentes. É muito numa perspectiva também de proteger a saúde dos portugueses. Por último, agradecer também por nos terem ouvido, a todos os senhores deputados. Espero que tenha também então sensibilizado os senhores deputados para esta problemática e também esclareci todas as dúvidas. Também qualquer questão que surja ainda eventualmente, tem os nossos contactos e, portanto, estaremos sempre disponíveis para auxiliar no que for necessário.
Muito obrigada, eu penso que foi muito esclarecedora. Passava agora a palavra ao Dr. Lucas Martins, faz favor. Não sei se o Dr. Lucas Martins quer responder, se ou
Eu
complementar.
agradeço desde já
Faz
também
favor, faz favor.
passar a palavra, mas dizer apenas pedir a palavra para agradecer a todas as perguntas que foram feitas pelos diversos grupos parlamentares e também desejar que essa coerência que conseguimos estabelecer aqui em termos de discurso se traduza num efetivo esclarecimento da Task Force para o plano de vacinação. De resto, dizer apenas que subscrevo, o Conselho Nacional de Juventude subscreve as palavras que foram ditas também agora pela Catarina e não vos tomar mais tempo, apenas agradecer, o tempo que dispensaram para nos ouvir e fazer esta audiência.
Muito obrigada. Então, estaremos todos já conscientes das vossas preocupações. Como já tiveram informação, amanhã temos uma audição com a Task Force, com o senhor coordenador da Task Force, e, portanto, desejar que consigamos a breve prazo ficar todos bem e que retomemos as nossas vidas de uma forma mais saudável e que possamos pelo menos ver-nos e deixar esta maneira de funcionar, que é sempre um pouco limitadora. Mas, olha, muito boa saúde para todos e muito obrigada. Disponham da Comissão de Saúde também sempre que precisarem. Senhoras e senhores deputados, nós vamos continuar a nossa reunião. Ainda estamos um pouco estamos antecipados em relação à hora da audição com a entidade reguladora da saúde, que está marcada para as 4. Eu ia aproveitar para transmitir o seguinte aos senhores deputados. Não sei se os senhores deputados coordenadores estão todos a participar na nossa reunião. De qualquer forma, eu queria transmitir-vos o seguinte: eu vou enviar para todos os grupos parlamentares uma proposta de regulamento da Comissão de Saúde, que é um texto adaptado já com as alterações do regimento, que foram as alterações que foram introduzidas já em 2021. E, portanto, nós fizemos um regulamento, um texto adaptado, eu iria mandar para todas, para todos os grupos parlamentares. Como sabem, este regulamento da Comissão devia ser desde o início da legislatura. Assim não pôde acontecer, mas pronto, será um regulamento ajustado às alterações e que eu gostava que os senhores deputados pudessem ler para, numa próxima reunião, nós podermos fazer a discussão e a votação deste regulamento. Também aproveito este compasso de espera para transmitir aos senhores deputados, e aqui é um assunto mais complicado, que é o seguinte: prende-se com as iniciativas que estão pendentes no que diz respeito às juntas médicas e da avaliação de incapacidades. Como sabem, há três iniciativas. Essas três iniciativas desceram à Comissão sem votação na Generalidade, para se tentar encontrar um texto comum. Isso não, até agora não foi possível, e portanto as três iniciativas já se tentou várias vezes fazer uma votação, uma discussão, e até agora ainda não foi possível. E nós deparamos com uma situação: o prazo já foi prorrogado duas vezes e põe-se a questão de termos que, a breve prazo, se não se encontrar uma solução, devolver as iniciativas ao plenário. Portanto, eu queria lembrar aos senhores deputados o seguinte: são três iniciativas com três caminhos diferentes, e talvez por isso é que seja difícil encontrar um texto. Já tivemos agendadas várias reuniões e que não foi possível, pelos vistos, chegar a um consenso. E, portanto, amanhã temos esta questão na agenda. Sei que, por exemplo, o Bloco de Esquerda também já apresentou um texto de substituição à sua própria iniciativa. E, portanto, há aqui uma série de mecanismos que no processo legislativo comum não são mecanismos que apareçam todos os dias, e portanto nós temos que resolver esta questão. Queria também só pedir aos senhores deputados, visto que amanhã temos esta questão agendada, que ponderassem o que é que nós podemos fazer, atendendo a que, como os caminhos são muito diferentes, são três soluções muito diferentes, que será um pouco difícil de fazermos a votação, ou fazendo a votação, como é que se pode fazer a votação, só se for individualmente, cada iniciativa. Seja como for, deixo só esta questão para que os senhores deputados possam pensar nela até amanhã, e amanhã na reunião teremos a oportunidade de as discutir. Com este adiantamento, eu pergunto se já estão reunidas as condições, se podemos começar, se faço então um intervalo, que também é uma possibilidade. Isto à distância, como nós não vemos as pessoas, eu tenho estado sempre a perguntar.
Presidente, já está.
E os grupos parlamentares já estão? Muito bem. Acham que já podemos então começar mais cedo do que... Parece que estão. Pronto, então, senhoras e senhores deputados, vamos antecipar 10 minutos a nossa audição com a entidade reguladora da saúde. Cumprimento a senhora professora Sofia Nogueira da Silva, que penso que já nos está a ouvir. O grupo parlamentar requerente foi o grupo parlamentar do PSD, em que requereu a audição da entidade reguladora da saúde para esclarecimentos das regras a aplicar à transferência de doentes entre prestadores de cuidados de saúde. Senhora professora, muito boa tarde, muito obrigada pela sua disponibilidade. penso que saberá da nossa, já tem conhecimento da nossa metodologia. É o grupo parlamentar requerente que inicia, a seguir são os outros grupos parlamentares e a senhora professora, em nome da entidade reguladora da saúde, terá a oportunidade de responder em bloco a todos os pedidos de esclarecimento dos senhores deputados. Portanto, dava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alberto Machado, Sr. Vice-Presidente desta Comissão. Muito boa tarde.
Faz favor. Boa tarde. Estão-me a ouvir?
Estamos a ouvir muito bem. Faz favor.
Muito bem. Muito obrigado.
Obrigada.
Senhora Presidente, Senhora Professora, Srs. Deputados, em novembro do ano passado, a Entidade Reguladora da Saúde fez publicar em Diário da República um regulamento, o 964 de 2020, dirigido à salvaguarda dos direitos dos utentes, em especial no que se refere ao seu direito ao acompanhamento, à humanização dos cuidados prestados e à preservação da informação clínica, onde estabeleceu regras aplicáveis ao processo de transferência de utentes entre hospitais e definiu mecanismos organizacionais de articulação entre estes estabelecimentos. Pouco depois, em dezembro de 2020, a Sra. Ministra da Saúde aprovou um despacho 12.020 de 2020, no qual entendeu declarar a invalidade do referido regulamento da Entidade Reguladora da Saúde, sustentando que a matéria dele constante não se enquadrava nas funções legal e estatutariamente previstas para a Entidade Reguladora da Saúde, que, convém lembrar, é uma entidade administrativa independente. Posteriormente, a Entidade Reguladora da Saúde veio, por seu turno, invalidar o despacho ministerial, considerando que a Ministra da Saúde não tem competência legal para declarar a invalidade de um regulamento de uma entidade administrativa independente. E foi nesse contexto que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata requereu ainda em dezembro passado a audição da Entidade Reguladora da Saúde e da Ministra da Saúde. O nosso propósito não é de analisar juridicamente este diferendo entre a Entidade Reguladora da Saúde e o Ministério da Saúde, já que esse papel cabe evidentemente aos tribunais. O que importa é, para mais neste tempo sério que o país vive, em que os direitos dos utentes e dos serviços de saúde assumem uma importância tão decisiva, acima de tudo, contribuímos para o esclarecimento e aprofundamento desses direitos, o que pressupõe que seja claramente definido o enquadramento normativo do processo de transferência de doentes entre estabelecimentos de saúde. Aliás, a acuidade deste tema foi ainda recentemente confirmada por denúncias recentes em matéria de transferência de doentes entre hospitais, e assim terão sido denunciadas por utentes e seus familiares situações de que aqueles não tinham sido previamente informados da transferência para outro hospital. Neste contexto, para o PSD, importa saber o seguinte. A Entidade Reguladora da Saúde aplicou desde então e está neste momento a aplicar o Regulamento 964 de 2020 sobre a transferência de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Qual é, neste momento, o ponto da situação? Que contactos houve, ou não, entre a Entidade Reguladora da Saúde e o Ministério da Saúde a propósito desta matéria? Como se tem processado, desde novembro do ano passado, a transferência de doentes entre estabelecimentos de saúde? Tem sido cumprido o regulamento da Entidade Reguladora da Saúde? E, em caso de incumprimento, a Entidade Reguladora da Saúde tem aplicado ou admite aplicar as sanções previstas no referido regulamento aos infratores? Em suma, este regulamento da Entidade Reguladora da Saúde é letra morta para o Ministério da Saúde? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados.
Eu peço desculpa, Sra. Deputada.
Eu fiquei expectante.
Pois, eu peço mesmo. Desculpa, é que ia já. Agora, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar Requerente tem, obviamente, a possibilidade de ter a resposta de imediato. Peço à Sra. Professora que possa responder desde já ao Sr. Deputado Alberto Machado. Faz favor. Sra. Professora Sofia Nogueira da Silva, por favor.
Sim, muito boa tarde. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu começava dizendo que, como digo sempre quando venho a esta comissão, este é o lugar certo para a prestação pública de contas, a bem da transparência pela qual se deve pautar sempre o trabalho de uma entidade reguladora independente. E repito ainda, porque não quero mais fazê-lo, que a ERS tem sempre, como devem ter todos os agentes do sistema de saúde, as pessoas, e claro, as pessoas doentes no centro das suas preocupações. Este tem o dever estatutário de intervir sempre que os direitos dos utentes do sistema de saúde estejam postos em causa, optando em cada momento pela forma de atuação que entender mais eficaz dentre aquelas que estão previstas nos seus estatutos. Os regulamentos são um instrumento fundamental para o cumprimento da missão da ERSE. Quer a lei-quadro das entidades reguladoras, quer os seus estatutos, habilitam explicitamente a ERSE a emitir os regulamentos necessários ao cumprimento das suas atribuições. Ao longo dos anos, como já foi dito, a ERSE tem vindo a identificar problemas graves na operacionalização de transferências de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Falhas desta natureza têm consequências na segurança e na qualidade dos serviços prestados e na própria vida das pessoas envolvidas e das suas famílias. E é isso que mais nos preocupa. A ERSE entendeu assim ser necessário e benéfico, no âmbito dos seus poderes de regulamentação, produzir um regulamento que desse corpo às múltiplas normas em vigor, e já em vigor, que se encontravam dispersas, e clarificasse as regras a que todos os regulados estão sujeitos a quando de uma transferência de ou para outros estabelecimentos. Friso que as mesmas regras, isto respondendo ao Sr. Deputado, que agora constam do regulamento, fundamentaram já as largas dezenas de instruções e recomendações proferidas pela ERSE no passado, até aqui, sobre questões relacionadas com a transferência de doentes. O procedimento de elaboração deste regulamento iniciou-se já em 2017, muito antes da pandemia, tendo sido cumpridos escrupulosamente todos os trâmites legais. Em nenhum momento foi suscitada qualquer questão de legalidade ou legitimidade da ERSE para emitir o regulamento em causa, por qualquer agente do sistema de saúde ou pelo próprio Ministério da Saúde. A produção do regulamento seguiu assim o seu caminho normal até à sua publicação em Diário da República. E, portanto, foi com muita surpresa que a ERSE foi notificada na véspera de entrada em vigor do regulamento, em dezembro, e um mês depois da sua publicação em Diário da República, da intenção da Sra. Ministra da Saúde de declarar a invalidade do regulamento, entretanto concretizada pela publicação do despacho que já foi referido. Mais ainda, quando a publicação do regulamento foi antecedida de um longo procedimento administrativo de elaboração, discussão e aprovação, com envolvimento e participação dos vários agentes do sistema de saúde, nomeadamente o Ministério da Saúde, que nele participou ativamente em vários momentos. Acresce que, em razão do estatuto legal da ERSE, e apesar de não ter sido esta a questão levantada pelo Sr. Deputado, isto é fundamentalmente importante para que não haja dúvidas quanto ao entendimento da ERSE das regras que estão em vigor, que, pelo seu estatuto legal enquanto entidade administrativa independente e nos termos dos seus estatutos, a Sra. Ministra da Saúde não detém sobre ela poderes de direção, de tutela ou de superintendência. Em concreto, a Sra. Ministra da Saúde não tem competência, no entendimento da ERSE, de controle da atuação reguladora da ERSE, tal como está definido nos seus estatutos. E deste modo, em entendimento da ERSE, que a declaração de invalidade de um seu regulamento só poderá ser feita, como o Sr. Deputado já disse, seja pela própria ERSE ou pelos tribunais. Portanto, o nosso entendimento é que o regulamento está em vigor. Dito isto, naturalmente também, ninguém ganha com esta situação, pelo contrário, sejamos claros, todos nós ficamos a perder com esta situação. E por isso, a dúvida que fez com que chamassem a ERSE a esta comissão, e que é perfeitamente legítima, gerou uma preocupação na ERSE, e nós demos nota disso em tempo junto da Sra. Ministra da Saúde, mesmo antes da publicação do seu despacho, porque uma situação estranha que surgiu gerou dúvidas fundadas, quer nos destinatários do regulamento, leia-se nos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, quer nas próprias pessoas envolvidas e nas suas famílias, num momento de extrema vulnerabilidade, ainda para mais tendo em conta o atual enquadramento de saúde pública. Portanto, respondendo concretamente à questão que o Sr. Deputado me levanta, o regulamento, no entendimento da ERSE, está em vigor. Houve múltiplos contactos, tentativas de resolver o problema antes da publicação do despacho da Sra. Ministra. A ERSE fez questão de dar nota da sua preocupação com as consequências que isto poderia ter. Desde então já existiram situações com problemas de transferências. Os processos que iniciaram depois da publicação do regulamento ainda estão neste momento em curso e, portanto, ainda não houve nenhuma situação em que nós aplicássemos o regulamento. De qualquer forma, é entendimento da ERSE que o regulamento está em vigor. Não posso, no entanto, deixar de dizer, e vou falar disso um bocadinho mais detalhadamente mais à frente, que efetivamente as regras que estão no regulamento já existiam e, portanto, do ponto de vista das regras que os prestadores têm que cumprir quando são responsáveis por transferir doentes para outros estabelecimentos ou para os receber, já estavam em vigor e, portanto, já estavam sujeitos a elas de qualquer forma.
Senhora professora, muito obrigada desde já por esta primeira resposta. Tem obviamente depois tempo para complementar esta resposta e outras que quererá dar, com certeza. E passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agora sim, à senhora deputada Susana Correia. Dispõe de 3 minutos, como sabe, faz favor.
Obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Presidente da Entidade Reguladora da Saúde. Ainda há bem pouco tempo tivemos a oportunidade de a ter cá e ouvi-la atentamente e com muito gosto sobre os esclarecimentos do plano de atividades da Entidade Reguladora da Saúde. Hoje estamos a ouvi-la em resultado de um requerimento apresentado pelo PST sobre o regulamento da transferência de doentes interhospitalar. O regulamento já aqui referido, publicado a 3 de novembro de 2020, que estabelece as regras para o processo de transferência de utentes e define os mecanismos organizacionais que possibilitam a coordenação e articulação entre os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Refere a Entidade Reguladora da Saúde que com este regulamento quis acabar com as entropias nas transferências dos doentes entre unidades de saúde e criar regras que uniformizem os procedimentos a adotar pelos respectivos profissionais. A senhora Ministra da Saúde entende que a matéria não se enquadra nas funções legal e estatutariamente previstas para a Entidade Reguladora da Saúde, nem a sua missão, nem nos seus objetivos e poderes. Por sua vez, a Entidade Reguladora da Saúde comunica o contrário e de que o regulamento se mantém plenamente em vigor na ordem jurídica. Senhora Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem aqui, de um lado, algumas certezas, mas, por outro lado, algumas preocupações. As certezas têm a ver com a importância do trabalho da Entidade Reguladora enquanto entidade que tem como missão assegurar o direito de acesso universal e equitativo à prestação de cuidados de saúde, garantir os interesses superiores e legítimos dos utentes e zelar pela prestação de cuidados de saúde de qualidade. Todo o trabalho desenvolvido e já aqui apresentado de acompanhamento dos prestadores de cuidados na gestão de reclamações dos doentes e dos relatórios para a melhoria e boas práticas são fundamentais para que se atinja aquilo que nós defendemos, que é um serviço de saúde de qualidade, universal e equitativo e tendo como foco o superior interesse do utente. A questão particular que se coloca tem a ver com o regulamento emitido pela entidade reguladora sobre o transporte interhospitalar. E é fundamental aqui, é aqui que eu sublinho a nossa preocupação, porque sabemos que é fundamental e é importante e faz parte do trabalho da entidade reguladora o tratamento das várias queixas que foram surgindo por parte dos familiares e dos utentes pela falta de informação prévia da transferência destes utentes para outras unidades e que levaram o regulador a emitir instruções aos estabelecimentos hospitalares, por um lado, para que adotassem procedimentos que garantam as boas práticas nestes procedimentos de transferência interhospitalar. A entidade reguladora optou por um procedimento administrativo, a emissão deste regulamento em novembro de 2021, tendo em conta todo o quadro legal vigente nesta matéria. Eu deixo a minha questão e a nossa preocupação, Senhora Presidente, é se é possível assegurar com este regulamento, para além da regulamentação vigente, o superior interesse do utente e a clarificação dos procedimentos para as entidades hospitalares no processo. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo já a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar a professora Sofia Nogueira da Silva e agradecer a presença aqui. Este dissenso que estamos aqui a discutir foi tornado público em dezembro de 2020, portanto já lá vão 3 meses e essa na verdade era a minha primeira questão e era na verdade também uma espécie de curiosidade, era perceber se o diferendo ainda existia ou se já tinha sido encontrada alguma ponte entre as duas partes, mas depreendo, ainda que mantenha a pergunta, depreendo da primeira intervenção da professora Sofia Nogueira da Silva que o diferendo parece manter-se, mas pronto, gostava que pudesse ser mais clara sobre isso e se entretanto houve algum tipo de relação com o Ministério da Saúde sobre este assunto em específico. Depois, sobre o conteúdo em si, eu creio para nós questões que tenham diretamente a ver com gestão direta de instituições integrantes do Serviço Nacional de Saúde ou administração direta de instituições que integram o Serviço Nacional de Saúde, tudo isso nos parece competência em primeiro das administrações e, obviamente, também da tutela das mesmas, ou seja, Ministério da Saúde. E por isso, gestão direta, administração, etc., não parece que entre dentro das competências da entidade reguladora da saúde. E essa era, na verdade, a segunda questão que colocava, se considera que este regulamento e o que está nele vertido, se de alguma forma se imiscui, se influencia esta competência de gestão e de administração direta das instituições do Serviço Nacional de Saúde. A terceira e última questão, porque a senhora professora disse que o regulamento que, entretanto, foi publicado, na verdade, versa ou, de alguma forma, consolida uma série de normas que já estavam em vigor. E a pergunta que gostava de colocar era qual era a proveniência dessas normas, se eram normas que vinham todas elas da entidade reguladora da saúde, seja por recomendações, regulamentos, etc., ou se eram normas, enfim, legais que já estavam em vigor de produção legislativa, nomeadamente do governo, e que agora foram consolidadas, e se este regulamento, na verdade, é isso, é uma consolidação ou se acrescenta algo mais àquilo que já existia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar a professora Sofia Nogueira da Silva, agradecer também a disponibilidade. Eu, sobre esta matéria, gostaria também de formular duas ou três questões. Uma primeira, para perguntar o seguinte, referiu na sua intervenção que havia já um conjunto de recomendações relativamente a esta matéria, da transferência de doentes entre estabelecimentos de saúde. E, entretanto, agora a ERS avançou, agora não, referiu que já o processo já tinha sido iniciado há mais tempo, mas a ERS avançou para a realização de um regulamento. A questão que eu gostaria de perguntar é porquê esta decisão, ou seja, já havia esse conjunto de regras, de recomendações, como refere, o que é que motivou o avanço e a decisão para a criação de um regulamento específico sobre esta questão? Essa era a primeira questão. Depois, a segunda questão era se podia referir, na sua opinião, porque é que entende que, dizendo ao contrário, no despacho da senhora ministra, que declara a invalidade do regulamento, é referido que a matéria do regulamento não se enquadra nas funções legal e estatutariamente previstas para a ERS, não correspondendo à sua missão, nem aos objetivos e poderes cometidos à referida entidade administrativa independente. Foi este, estou a citar, o despacho. A pergunta que eu lhe queria fazer era porque é que não está de acordo e porque é que entende que a ERS não ultrapassou as suas competências. Eu não estou a falar da questão da emissão de regulamento. A lei, a legislação é clara relativamente a isso. A ERS, no quadro das suas missões e competências, tem essa competência. Eu estou a referir ao conteúdo em concreto, à matéria em concreto deste regulamento, porque eu creio que é essa a questão que está aqui a ser debatida. Não é se a ERS tem ou não competência para fazer competência para a emissão de regulamentos. A questão está é se tinha competência para esta matéria em concreto. Deixava-lhe esta pergunta. E um terceiro aspecto, uma preocupação do PCP. Nós temos, e até numa outra audição na Comissão de Saúde, alertámos muito para a questão da necessidade da intervenção, inclusivamente junto dos grandes grupos privados que intervêm na área da saúde. Porque, de facto, temos assistido na altura, creio que foi num momento já em plena epidemia, com um conjunto de processos que, na nossa opinião, desrespeitavam os utentes e os doentes, e era uma desresponsabilização total, e não vimos uma intervenção de facto firme relativamente a esses grupos privados. Nós entendemos que os cuidados de saúde são um direito e devem ser prestados a todos os utentes e a todos, independentemente das suas condições económicas e sociais, e que a resposta deve ser assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde. E, de facto, não devemos aqui, neste sentido, contribuir, na nossa opinião, o próprio Serviço Nacional de Saúde não deve contribuir para aumentar a transferência da prestação de cuidados para os grupos privados, mas sim deve reforçar a sua capacidade do Serviço Nacional de Saúde. São opções políticas, é certo, mas são as opções que melhor servem os cidadãos, e por isso eu faço esta referência num documento em que refere a transferência de utentes entre equipamentos de saúde, deixar bem claro esta posição do PCP, porque o caminho, obviamente estou a referir a alguns aspectos que ultrapassam a intervenção por parte da ERS, mas que o importante aqui de facto não é promover a transferência de utentes dentro de estabelecimentos públicos para os privados, mas sim deve ser
reforçada. Agradeço que é breve.
Mesmo terminar, mas sim reforçar a capacidade dos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu queria informar a Sra. Professora que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS, me pediu para transmitir que só não está presente por incompatibilidade da agenda, e a perguntar, penso que não temos os outros grupos parlamentares do PAN, o deputado do Chega também não estão. Pronto, então passava desde já a palavra à Sra. Professora, para dar os esclarecimentos que entender pertinentes. Faz favor, Sra. Professora, tem a palavra.
Muito obrigada. Muito obrigada pelas questões que me levantam, e vou tentar responder-lhes de uma forma agregada para facilitar o raciocínio e por uma questão de melhor gestão do tempo. Levantaram as grandes questões pertinentes, me permitem, quanto a esta matéria. E, portanto, eu vou dividir, no fundo, a minha resposta em três grandes vertentes, tentando responder àquilo que me perguntaram. Primeiro, o que é que motivou a emissão do regulamento? Depois, dizer-lhes como é que decorreu o processo de elaboração desse regulamento, e no fundo o que se passou a seguir, sem querer aqui entrar em grandes detalhes. Portanto, respondendo à questão da Sra. Deputada do PCP, e à questão que foi levantada pela Sra. Ministra e com a qual nós não estamos de acordo, os estatutos da ERS definem como sua missão a regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e consagram, entre os objetivos da sua atividade reguladora, a garantia dos direitos e interesses legítimos dos utentes, nomeadamente no que respeita ao cumprimento dos critérios de acesso aos cuidados de saúde, nos termos da Constituição e da Lei, e a observância de adequados padrões de qualidade e de segurança por parte dos prestadores de cuidados de saúde. Ora, este regulamento em concreto agrega precisamente regras sobre a transferência de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, com a finalidade de proteger os direitos e os interesses dos utentes quanto ao acesso aos cuidados de saúde e a serviços de saúde com qualidade. Portanto, decorre diretamente dos objetivos da intervenção da ERS. Aliás, não está apenas em causa a proteção dos direitos de acesso aos serviços de saúde, mas mais do que isso, no entendimento da ERS, a defesa da dignidade dos utentes quanto ao tratamento que lhes deve ser prestado pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, independentemente de serem do setor público, privado ou social. Como eu disse, e não, parece-me que isso não estará em causa, apesar da Sra. Ministra ter levantado essa questão, quer a lei-quadro das entidades reguladoras, quer os estatutos da ERS, habilitam-na expressamente a emitir os regulamentos necessários ao cumprimento das suas atribuições, em particular quando estamos a falar de questões como a garantia do acesso a cuidados de saúde, a proteção dos direitos e interesses dos doentes e a garantia da qualidade dos serviços que estão a ser prestados. Isso está expresso nos nossos estatutos. E, portanto, do nosso ponto de vista, na emissão do regulamento que está aqui em causa, entende a ERS que atuou dentro dos limites legalmente estabelecidos aos seus poderes de regulamentação. Quanto à motivação para a criação deste regulamento, como eu já disse, a ERS tem vindo a identificar, e aliás os senhores deputados também já levantaram essa questão, porque vem à praça pública com alguma frequência problemas nesta matéria, tem vindo a identificar, dizia eu, problemas graves na transferência de utentes entre estabelecimentos. Essas situações têm vindo a ser identificadas em transferências de, entre e para estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dos vários setores, como disse, do setor público, do setor privado e do setor social. Não queria ser exaustiva aqui, mas de qualquer forma acho que vale a pena deixar-lhes alguns dos problemas que já foram identificados. Por exemplo, falhas na prestação de cuidados urgentes e emergentes a casos de agudização do estado de utentes internados por não ter sido operacionalizada atempadamente a transferência hospitalar necessária, não cumprimento do dever de informação, que já levantaram também aqui, aos acompanhantes registados do utente sobre a transferência deste para outro estabelecimento, falhas no envio atempado de informação clínica do utente ao hospital destino, falhas na identificação da unidade hospitalar elegível para a transferência do utente em função da rede de referenciação aplicável, nomeadamente por ausência de procedimentos para confirmar a área de residência do utente e a área de influência do hospital destino, desrespeito pelas redes de referenciação hospitalar, elevados tempos de espera para concretização da transferência urgente ou emergente por falta de procedimentos para assegurar a permanente disponibilidade de meios de transportes adequados, transferência de utentes efetuadas sem o necessário acompanhamento médico e ou de enfermagem e sem que o respectivo processo de transferência tivesse sido formalizado junto ao hospital destino, utentes sujeitos a várias transferências por falta de contacto prévio entre estabelecimentos para confirmar se o hospital destino tinha ou não vaga para poder recebê-lo, falhas nas condições básicas de segurança no transporte, impedindo a continuidade de prestação de cuidados de saúde de qualidade durante o mesmo, pedidos a familiares de utentes para assegurarem o seu transporte para outro estabelecimento em viatura própria e sem qualquer acompanhamento médico, falhas no procedimento de monitorização e acompanhamento dos utentes até à chegada dos meios de transporte solicitados para efetuar a transferência, falhas no acionamento do CODU do INEM para concretização da transferência, transferência de utentes à revelia da informação prestada no contacto prévio com o hospital destino, que já tinha dito que não tinha vaga para o poder receber, e portanto, de facto, estamos a falar de um número muito significativo de situações identificadas pela ERS e das intervenções que daqui resultaram por parte da ERS ainda antes da existência do regulamento. Resultaram cerca de 40 deliberações que estão publicadas no nosso website ao longo dos últimos anos, que envolvem um número muito superior de denúncias e reclamações na sua origem. Muitas vezes envolveram no próprio processo, em cada processo, múltiplos prestadores e geraram largas dezenas de ordens e instruções como resultado. Portanto, a intervenção da ERS nestas matérias, como já disseram e eu reforço, para a proteção dos direitos dos utentes, tem já muitos anos e não aparece agora com o regulamento. No entanto, tendo em especial atenção às consequências que falhas no processo de transferência do doente pode ter na qualidade dos serviços prestados e na própria vida das pessoas, a ERS entendeu que no exercício dos seus poderes de regulamentação e num esforço de supervisão preventiva, deveria harmonizar os procedimentos já existentes. E, portanto, o objetivo último deste regulamento é conferir maior certeza e segurança a todos os intervenientes no processo de transferência de utentes entre estabelecimentos, definindo as condições mínimas de organização, coordenação e articulação para o efeito. Reforço, como já disse, que o regulamento não cria nenhuma obrigação nova para os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Pelo contrário, e respondendo à questão do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o regulamento concretiza direitos dos utentes já reconhecidos, sobretudo na Lei de Bases da Saúde, na Lei 15 de 2014, que veio consolidar a legislação em matéria de direitos e deveres do utente dos serviços de saúde, e na Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, entre eles o direito à informação, o direito de acesso a cuidados de qualidade, o direito ao acompanhamento, o direito de escolha e o direito ao consentimento informado. Quanto à origem das normas que estão em vigor e que estão agora consolidadas no regulamento, posso dar-lhes alguns exemplos. Por exemplo, foram tidas em conta, naturalmente, as regras de referenciação legalmente definidas, regras aplicáveis em matéria de referenciação secundária de doentes urgentes e ou emergentes, recomendações para o transporte de doentes críticos emanadas pela Ordem dos Médicos e pela Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, um despacho do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde relativo ao transporte integrado de doentes críticos, normas da Direção-Geral da Saúde, nomeadamente sobre segurança do doente e transição de cuidados de saúde, regulamentos europeus relativos à segurança no tratamento de dados pessoais e regulamentação da atividade de transporte. Por outro lado, houve a preocupação, como não podia deixar de ser, de afastar do âmbito de aplicação do regulamento todos os regimes de transporte já regulados em diplomas específicos. E, portanto, se consultarem o regulamento, nos seus artigos 2º e 6º, diz-se claramente o que é que fica de fora do regulamento, porque já havia regulamentação própria. Quanto àquilo que fica dentro, estamos a falar de regras mínimas de segurança e qualidade. Portanto, nós não estamos a interferir, nem poderíamos fazê-lo, na gestão direta, como o Sr. Deputado levantou, na gestão direta dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. O que nós estamos a fazer é dar corpo a normas de segurança e qualidade que já estão em vigor, aos quais os estabelecimentos já estavam sujeitos, dando-lhe corpo num documento único. Perdendo agora algum tempo, apesar de não terem levantado esta questão, acho que vale a pena, porque foi um assunto que gerou muitas dúvidas, nomeadamente em alguns envolvidos, falava-lhes um bocadinho do processo de elaboração, discussão e aprovação do regulamento. Este tem, e eu já tenho vindo a dizê-lo aqui, o absoluto privilégio de ter no seu seio, como órgão social, um conselho consultivo que representa o sistema de saúde e que congrega as várias posições contidas nesse sistema de saúde e que é por isso essencial para o trabalho da reguladora. E, portanto, quando se pensou na possibilidade de criar um regulamento para dar aqui alguma segurança a todos os intervenientes, seja quem tem que aplicar o regulamento, sejam os utentes e as suas famílias, a primeira coisa que nós fizemos foi discuti-lo com o Conselho Consultivo, ainda em 2017 e em 2018. Lembro que o Conselho Consultivo da ERS integra, entre outros, representantes dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dos setores público, privado e social, com e sem internamento, portanto, por outras palavras, representantes dos regulados da ERS, que são quem está sujeito ao regulamento, representantes profissionais de saúde e representantes dos utentes. E lembro que também no Conselho Consultivo tem assento um representante do membro do Governo responsável pela área da saúde, atualmente a Sra. Ministra da Saúde. Dada a importância enorme que representa para a ERS ter um órgão social com esta composição, antes de tomarmos qualquer decisão, isto foi devidamente discutido, como dizia, com o Conselho Consultivo logo no início do processo. E, portanto, efetivamente, através do Conselho Consultivo, os principais agentes do sistema de saúde foram chamados a participar ativamente no procedimento de elaboração e discussão do regulamento. Todos eles consideraram, ao longo do tempo, que havia utilidade na produção deste regulamento, que era potenciador de ganhos de qualidade e segurança e de uma melhor proteção dos direitos e interesses legítimos dos utentes, que é o nosso propósito último, sempre, e deve ser o de todos os intervenientes do sistema de saúde, seja o legislador, ou decisor político, entidades financiadoras, entidades prestadoras de cuidados de saúde, representantes de utentes e a própria reguladora. Lembro ainda que foram escrupulosamente cumpridos todos os trâmites legais previstos nos estatutos da ERS no procedimento de elaboração deste regulamento. O projeto de regulamento foi levado pela primeira vez ao Conselho Consultivo em março de 2018. A primeira fase de consulta pública aconteceu entre abril e maio de 2018. Em abril de 2019, o projeto de regulamento foi novamente ao Conselho Consultivo, tendo sido emitido parecer favorável. Ainda em abril de 2019, a ERS recebeu, naturalmente deu nota ao então Sr. Ministro da Saúde de que o processo de consulta pública ia acontecer, e em abril de 2019, já fora do período de consulta pública, recebeu da então Sra. Secretária de Estado da Saúde um documento que agregava os contributos de um conjunto de entidades que fazem parte da esfera de atuação do Ministério, enviados à ERS, e cito, para melhor apreciação e elaboração do documento final do regulamento. Entre outros, recebemos contributos, por esta via, da ACSS, do INEM, dos SPMS, da Direção-Geral da Saúde e das 5 Administrações Regionais de Saúde. E, portanto, o Ministério participou ativamente, também através desta via, no processo de criação do regulamento. Tendo em conta a riqueza de todos estes contributos, a ERS entendeu elaborar uma segunda versão do regulamento, que incorporava estes contributos, e por se considerar que o segundo documento era suficientemente diferente do primeiro, por uma questão de total transparência, entendemos atrasar o processo e submetê-lo a um segundo período de consulta pública. Tal aconteceu entre setembro e outubro de 2019. Em fevereiro de 2020, o novo projeto de regulamento voltou ao Conselho Consultivo. E aqui deixo uma nota que é interessante, porque no final de 2019 mudou o mandato do Conselho Consultivo. A nova composição é, por força dos estatutos, totalmente distinta. E, portanto, isto veio robustecer ainda mais a discussão e o regulamento que daí resultou. E nessa reunião foi emitido parecer favorável ao projeto de regulamento por unanimidade dos presentes. Lembro mais uma vez que o Conselho Consultivo que integra um representante da Sra. Ministra da Saúde. O procedimento seguiu o seu curso e em junho de 2020, em cumprimento da lei, foi solicitada à CNPD a apreciação do projeto de regulamento à luz do RGPD. Após a emissão desse parecer, a 3 de novembro, como disseram, de 2020, o regulamento foi publicado em Diário da República para entrar em vigor no dia 3 de dezembro. A 2 de dezembro, sem que nunca tivesse havido qualquer contacto prévio, respondendo à questão do Sr. Deputado do Bloco, ou sequer qualquer sinal de desconforto ou desacordo por parte do Ministério, a ERS foi formalmente notificada da intenção da Sra. Ministra de declarar invalidado o regulamento. Nós recebemos esta notificação com absoluta surpresa, mais ainda tendo em conta que a publicação do regulamento tinha sido antecedida por um tão longo, até se calhar demasiado longo, procedimento administrativo, com envolvimento e participação de tantos agentes do setor, incluindo o Ministério da Saúde, que nos foram dando nota de que consideravam que isto era uma forma positiva e adequada de resolver o problema da diversidade e de expressão das normas em vigor. A ERS, perante isto, respondeu de imediato, naturalmente, manifestando a sua surpresa e a sua discordância e o entendimento que tinha e que tem sobre a intenção da Sra. Ministra, mas essa intenção foi confirmada pela publicação em Diário da República do despacho de que já estivemos aqui a falar. Por outro lado, é entendimento da ERS, como já disse há pouco, que a Sra. Ministra da Saúde não tem competência legal para declarar invalidado um regulamento de uma entidade administrativa independente, e isto voltando à questão do Sr. Deputado do PSD, e isto porque, nos termos do artigo 6 dos seus estatutos, a ERS é orgânica, funcional e tecnicamente independente, e cito, no exercício das suas funções e não se encontra sujeita à superintendência ou tutela governamental no âmbito desse exercício, não podendo os membros do Governo dirigir recomendações ou emitir diretivas aos seus órgãos ou a qualquer trabalhador sobre a sua atividade reguladora, nem sobre as prioridades a adotar na respectiva prosecução. A Sra. Ministra da Saúde não tem, assim, poderes de direção, de tutela ou de superintendência sobre a ERS, nem poderes de controle da legalidade de atos ou de regulamentos desta entidade. Deste modo, a declaração de invalidade do regulamento da ERS só poderá ser feita ou pela ERS ou pelos tribunais. Por último, informo, importa referir novamente, que o regulamento reproduz, e isto voltando à questão que me levantaram há pouco, o teor de instruções, ordens e recomendações já proferidas pela ERS no passado, no exercício da sua atividade de supervisão e regulação, em matérias referentes à transferência de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Ao alegar que a ERS não tem competência para esse efeito, que foi a primeira questão que me levantaram, o Ministério da Saúde coloca também em causa toda a atividade de supervisão e regulação da ERS e a sua intervenção administrativa e sancionatória, sendo certo que até à presente data nenhuma das muitas dezenas de deliberações proferidas pela ERS nestas matérias foi contestada pelos destinatários ou impugnada nos tribunais. E, portanto, é entendimento da ERS que o despacho da Sra. Ministra da Saúde, por ser um ato que se situa fora das suas atribuições, não produz efeitos jurídicos nos termos da lei, pelo que o regulamento se encontra em vigor. Voltando agora um bocadinho acima desta discussão concreta de como é que foi criado o regulamento e qual é o nosso entendimento disto, há aqui algumas notas que eu não posso deixar de deixar, porque nos parecem fundamentais. E voltando ao não foi diferente, já não sei qual foi a palavra que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda levantou e que foi apropriado, de certa forma, também pela comunicação social, como é natural. O nosso entendimento é que é crucial a transparência e a separação dos vários papéis do Estado. A ERS está, como sempre esteve, e agora voltando à questão dos contactos, absolutamente disponível, sempre, para trabalhar de forma articulada com as demais instituições do setor da saúde, com os quais seja possível criar e potenciar sinergias, de modo a que a resposta às necessidades das pessoas, e em particular dos utentes dos serviços de saúde, seja a melhor possível. Nunca isso foi tão importante como hoje, no enquadramento em que vivemos, e a ERS tem vindo, desde o início da pandemia, a trabalhar com enorme proximidade, com múltiplas instituições, nomeadamente com várias entidades do Ministério da Saúde, nem podia ser de outra forma. Não houve qualquer aproveitamento da situação por parte da ERS, nem qualquer busca de protagonismo, que seja claro, nem poderia haver, tanto mais que as entidades reguladoras não integram a cena política. Pelo contrário, o que compete à ERS, e é isso que nós consideramos que aconteceu aqui, e tem sido essa a sua postura sempre, e esta comissão certamente comprovará isso, trabalhar exclusivamente no sentido de garantir que as regras do jogo são respeitadas, sempre no âmbito das suas competências e atribuições e com as limitações impostas pelos recursos disponíveis. Agora, o que é certo é que a situação que foi criada nos preocupa particularmente, tendo em conta que hoje todos os esforços de todos os intervenientes no sistema de saúde devem estar dedicados ao combate à pandemia e à preparação do que vem a seguir, criando condições para uma resposta adequada e célere a tudo o que ficou para trás. Esta situação veio criar turbulência, veio criar instabilidade, veio criar dúvidas. Nós acreditamos que só possa ser resultado de condições de pressão e de cansaço extremo e temos que acreditar que num enquadramento de normalidade isto não teria acontecido. Haver discordância sobre a intervenção da ERS, isso poderia ter sido resolvido por força dos caminhos legalmente previstos. O que é certo é que o cansaço e a pressão não podem desculpar nem justificar tudo. Poderá discutir-se se as reguladoras e a ERS em particular devem ou não devem ter poderes de regulamentação. Hoje têm. O regulamento que aqui me trouxe tem cobertura legal e estatutária. Não determina como é que os prestadores se devem organizar e como é que devem gerir os seus serviços. Não determina, respondendo a uma questão da senhora deputada do PCP, não determina para onde é que devem ser transferidos, a não ser que devem ser respeitadas as regras em vigor, nomeadamente as redes de referenciação. Acreditamos, e os vários agentes do sistema de saúde confirmaram que este regulamento em particular é um instrumento importante para a proteção dos utentes e das suas famílias em momentos de doença e de particular vulnerabilidade, sendo ainda, e é uma vantagem o facto de estar tudo agregado num documento apenas, promotor da literacia dos vários intervenientes. E, portanto, nós defenderíamos o regulamento em qualquer circunstância. Se ainda por cima há uma interferência na independência da reguladora, pondo em causa a sua atividade e os seus estatutos, que os vários órgãos sociais da ERS têm obrigação de proteger e de fazer cumprir, naturalmente não poderíamos deixar de reagir, sem alarido, claro, mas com assertividade, e fizemos-lhe em três frentes. Assim que foi publicado o despacho da senhora ministra, emitimos, como saberão, de imediato um comunicado ao setor, dirigida em particular aos prestadores e aos utentes, clarificando a nossa posição e deixando expresso o nosso entendimento quanto às regras em vigor. Por outro lado, solicitamos um parecer externo a um inquestionável especialista em Direito Administrativo e Regulação Pública, que veio sustentar a posição da ERS, e, claro, foi de imediato convocado um conselho consultivo, uma reunião com o conselho consultivo, para apreciação, discussão e pronúncia sobre o despacho da senhora ministra. Tanto mais que a decisão constante do despacho representa uma manifesta contradição com os pareceres emitidos pelo Conselho Consultivo, que integram, entre outros, representantes dos próprios prestadores que agora estão sujeitos ao cumprimento do regulamento. Dou-lhes apenas nota de que, na reunião com o Conselho Consultivo, que aconteceu a 16 de dezembro, o Conselho Consultivo deliberou, e cito mais uma vez, recomendar ao Conselho de Administração que, no pressuposto que existiu uma interferência ilegítima de um membro do Governo na competência da entidade reguladora da saúde, pressuposto devidamente suportado por parecer jurídico, seja intentada em tribunal uma providência cautelar pedindo a suspensão imediata de eficácia do despacho da senhora ministra da Saúde por ilegitimidade do mesmo e, de seguida, seja requerida a nulidade do ato administrativo constante do despacho em causa. Estamos, neste momento, a avaliar os próximos passos.
Senhora professora... Tá, eu peço só que termine esta primeira parte, porque ainda temos uma segunda ronda. Não sei
já terminei, já terminei.
Muito bem.
Então, fico disponível para questões.
Estão a aguardar, foi o que eu percebi, não é? A sua última...
Estamos neste momento a ponderar as várias possibilidades, em particular tendo em conta a recomendação que veio do Conselho Consultivo, que naturalmente sendo um órgão da ERS não pode ser ignorado, ainda não tomamos decisões quanto a isso.
Muito bem, muito obrigada, senhora professora. Temos agora ainda a possibilidade de cada grupo parlamentar dispor de 1 minuto e meio antes de voltarmos a dar a palavra à senhora professora para os esclarecimentos finais. Pergunto do grupo parlamentar do Partido Socialista, tenho aqui indicação, o senhor deputado João Paulo Correia, está a ouvir-nos, está em boas condições?
Boa tarde, senhora
boa
presidente.
Tarde. Faz favor, tem a palavra.
Não sei se me estão a ver através da imagem ou
não, estamos a vê-lo, mas estamos a ouvi-lo muito bem. A vê-lo não estamos.
Mas só um pouco.
Se calhar ligar o vídeo.
Já o fiz.
Já está. Já está, Sr. Deputado. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria cumprimentar a doutora Sofia Nogueira da Silva e colocar-lhe uma questão muito rápida. Como sabe, há dias uma utente recorreu aos serviços do Hospital Trofa Saúde, em Valongo, e dentro das instalações do hospital privado caiu e fruto dessa queda magoou-se com alguma gravidade. Como saberá também pelas notícias, esta situação foi muito difundida na comunicação social, houve um erro, alegadamente um erro, uma rejeição por parte dos serviços privados do hospital em prestar um cuidado de emergência a esta utente. Disse um erro porque não quero estar aqui a julgar o procedimento do hospital privado, porque posteriormente este próprio hospital privado, do Grupo Trofa Saúde, fez um comunicado dizendo que houve um erro de comunicação entre os serviços administrativos e a administração. E que nestas situações nunca seria rejeitado o apoio a esta utente. A pergunta que lhe coloco, a primeira pergunta, é se a entidade reguladora da saúde já teve qualquer comunicação oficial, formal, alguma queixa relativamente a isto, a esta ocorrência. Em segundo lugar, se este tipo de ocorrências são recorrentes, ou se são casos muito extraordinários, muito pontuais. E em terceiro lugar, perguntar-lhe quais são os direitos que protegem os utentes que vivem este tipo de situações nos hospitais privados. No caso concreto, que direitos é que protegiam esta utente perante uma situação imprevista, inesperada, e que foi também confrontada com uma decisão por parte do hospital privado de rejeição e que levou a própria utente a pedir auxílio aos bombeiros locais, a uma corporação de bombeiros próxima, para levá-la às urgências num hospital público. Portanto, é uma situação que transcende mais do que a própria ocorrência, mas sim é uma questão que tem a ver com os direitos que protegem um utente que recorre a um hospital privado, um prestador de saúde.
Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora ao grupo parlamentar do PSD. Não sei se o deputado Alberto Machado.
Estão a ouvir?
Estamos a ouvir, faz favor. Um minuto e
muito,
meio, por favor.
Muito obrigado. Senhora Presidente, Senhora Professora Sofia Nogueira da Silva, Srs. Deputados, ficamos esclarecidos sobre o desnorte do Ministério da Saúde nesta e noutras matérias. Dos esclarecimentos obtidos, somos de concluir que o Governo, através do Ministério da Saúde, procurou imiscuir-se numa matéria que não é da sua competência e que é da exclusiva competência da entidade reguladora. Só podemos reprovar política e publicamente esta ação. Nesta questão da transferência de doentes, podemos assistir no passado dia 5 de novembro, um dia antes da visita de Marta Temido ao Hospital de Penafiel, a um conjunto de transferências muito significativo para hospitais de todo o país. Estas transferências foram realizadas com muitas reclamações por parte dos utentes, dada a pressa em esvaziar um hospital em total ruptura para a visita da Senhora Ministra. Mais recentemente, temos tido notícias de mais problemas, entre os quais escolho apenas dois exemplos. Um utente da Unidade Local de Saúde da Guarda, que foi transferido sem que tenha sido devidamente informado para o Centro Hospitalar de Cova da Beira, que dista mais de 40 km, e um outro doente de Évora, que foi transferido para Vila Franca de Xira, cerca de 140 km, sem que a sua família soubesse. Como tem a entidade reguladora da saúde exercido a sua missão de proteção dos doentes na fiscalização destas transferências? A entidade reguladora da saúde tem conhecimento a anteriori ou a posteriori destas transferências? Tem capacidade de resposta para atender às reclamações existentes e para fazer as correspondentes ações inspectivas? Agradeço, para terminar, à Sra. Professora Sofia Nogueira da Silva por todas as explicações que nos deu. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, quer usar da palavra? Não quer. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de dois aspectos. Um primeiro, a professora Sofia Nogueira da Silva fez referência a um conjunto de parceiros. Se poderia partilhar connosco esses documentos que referiu na sua intervenção, também podermos fazer a apreciação relativamente a esta questão. E depois um segundo aspecto para dizer o seguinte, completando só um pouco o que referi na primeira intervenção, porque de facto creio que temos aqui e no nosso país existem de facto várias situações dessas. Eu creio que se deveria estar a referir a algumas dessas situações em que é necessário, obviamente, no que diz respeito aos grupos privados da saúde, conhecemos de facto responsabilização de vários. Foi feita referência agora à situação da semana passada, de uma doente que necessitava de auxílio e foi-lhe negado esse auxílio no equipamento de saúde privado onde se encontrava, mas são várias vezes que conhecemos de doentes com situações graves em que, terminando o seu seguro de saúde, há total recusa na prestação desse cuidado e são postos de fora, é quase a expressão que podemos utilizar, do hospital do grupo privado e são encaminhados para o Serviço Nacional de Saúde. Eu creio que estas situações, de facto, deviam ser também responsabilizadas estas instituições, porque de facto a questão aqui não está na prestação de cuidados de saúde, mas sim no lucro e no negócio, claramente, em torno das questões da saúde, ou então até bem recentemente com grupos privados de saúde que se recusavam a atender doentes que tivessem infectados com Covid-19. Eu creio que estas situações, de facto, são situações muito, muito graves, mas que revela também a natureza destas instituições e que deve haver, naturalmente, quando falamos na questão, e falou da questão dos direitos dos utentes, há aqui, de facto, vários aspectos que não estão a ser assegurados por parte destes grupos privados. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de palavra, passava desde já a palavra à Sra. Professora para dar os esclarecimentos que entender. Faz favor, tem a palavra a Sra. Professora.
Muito obrigada. Bom, relativamente à questão que me colocam sobre a situação que aconteceu numa unidade de Trofa Saúde, a ERS já tomou conhecimento da situação e, portanto, neste momento está em análise. É a única coisa que lhes posso dizer. Quando o processo estiver terminado, naturalmente teremos nota daquilo que aconteceu. Neste momento o processo está em curso e, portanto, não há muito mais que eu possa dizer. Quanto à questão do Sr. Deputado do PSD, se nós temos conhecimento das situações antes ou depois, bom, tipicamente quando há um problema, seja numa transferência ou em qualquer outro momento da prestação de cuidados de saúde, a ERS toma conhecimento a seguir, a não ser que seja um problema sistémico, e nesse caso já estaremos a acompanhá-lo de avanço, e portanto quando existe uma falha, que obviamente tem significado em número absoluto, o número de situações em que há problemas com as transferências, na maior parte dos casos não há, que seja claro. Portanto, temos um número relevante de reclamações e de denúncias relativas a esta matéria, mas ainda assim são situações de exceção, claro. Quando nós tomamos conhecimento de reclamações ou de denúncias ou através de notícias ou o que seja de um problema, imediatamente intervimos no âmbito daquilo que são as nossas atribuições e competências. Quanto à questão que me levanta sobre se nós neste momento temos capacidade para tratar as reclamações, eu dei-lhes nota disso quando estive nesta comissão a última vez, no final do ano passado. Efetivamente, neste momento, nós estamos a tratar as reclamações poucos dias depois delas nos chegarem, portanto, neste momento temos uma máquina muitíssimo aliada e em tempo damos nota, damos tratamento e seguimento às reclamações, que depois são encaminhadas, quando se justifica, internamente para uma intervenção adicional nas várias áreas de intervenção da ERS. Portanto, sim, neste momento temos capacidade, é uma das áreas em que não há atrasos, não há, por aí, não há problema de agilidade de intervenção da ERS a seguir. Quanto à questão que a senhora deputada do PCP me levanta, levantam-me várias, algumas eu não lhe posso responder, porque não compete à ERS pronunciar sobre isso. Sempre que a ERS entende que no âmbito das suas competências e atribuições há um problema, em particular quando estamos a falar da não garantia dos direitos dos utentes, naturalmente a ERS tem a obrigação de intervir, e é isso que tem vindo a fazer sempre, tendo em conta as suas insuficiências e os recursos disponíveis, mas naturalmente é a nossa obrigação a intervir nos termos dos nossos estatutos sempre que é identificado um problema, claro.
Senhora Professora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Senhoras e senhores deputados, penso que podemos dar por terminada esta audição. Agradeço uma vez mais a disponibilidade. Desejo-lhe bom trabalho e muita saúde, senhora professora, que é o melhor que lhe posso desejar nestes tempos difíceis que estamos a viver. Senhoras e senhores deputados, e disponha da Comissão de Saúde sempre que necessitar, como é óbvio. Senhoras e senhores deputados, não havendo mais assuntos a tratar, eu penso que podemos dar por terminada a nossa reunião. Queria só lembrar que mandei distribuir os documentos que falei há pouco, o texto adaptado às novas alterações do RAR, do Regimento da Assembleia da República, portanto um texto de uma proposta para um regulamento que temos alguma urgência, a questão também dos projetos de lei que estão em discussão e que foram pedidos para uma apreciação antes da votação na generalidade. Senhoras e senhores deputados, então até amanhã. Amanhã às 10 horas, como sabem, penso que há um grupo de trabalho que se reúne mais cedo, às 9 da saúde mental, não é?
É um encontro.
Ah, é um encontro, não é um grupo de trabalho. Pronto, um encontro. Um encontro às 9 da manhã. Desejo bom encontro e eu cá estarei às 10.